Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia para você, para toda a equipe, Celeste, Natália, pessoal da técnica e da Band, um bom dia especial sempre para os nossos ouvintes e interespectadores.
Henrique, muito obrigado por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, nós tivemos no último domingo o fim dessas eleições municipais, que foram um pouco diferentes do que estávamos acostumados por conta dessa influência da pandemia de Covid-19. Na sua opinião, Henrique, o que esse processo eleitoral deixa de legado para o nosso país?
Bom, Anderson, acho que o primeiro aspecto a destacar é a abstenção, né, que atingiu mais de 30% em várias capitais nesse segundo turno, aqui no Rio algo em torno de 35%. Se você somar com votos nulos e brancos, né, o próprio prefeito eleito fica numa situação tanto quanto, crítica para justificar essa situação. Eu acho que nessa questão da abstenção existem três aspectos. Primeiro, o desencanto de boa parte do eleitorado com a vida política, com os partidos políticos, com as lideranças políticas, que não entregam, né, aquilo que prometem, e isso já não é de hoje na vida política brasileira. O segundo aspecto que justificaria essa abstenção grande é o fato de que nós estamos tendo um movimento do eleitor quase que inconsciente no sentido de consolidar, mesmo por fora da lei, o voto facultativo, né? A população está começando a ver, o eleitor está começando a ver que o resultado de não ir às urnas não é necessariamente um resultado trágico. É uma pequena multa que pode ser paga, né? E, enfim, isso acaba não sendo um instrumento de coação, de pressão tão forte quanto se imaginava, né, no caso da abstenção, do eleitor não ir votar. Então, isso está se consolidando e eu não vejo como uma coisa estritamente negativa, porque várias democracias do mundo, o voto é facultativo, né? Você vai à urna se achar que deve, se interessar e tudo mais. Esse é um debate mais profundo, mas eu acho que a gente precisa prestar atenção para isso. E o terceiro é o problema da pandemia de coronavírus, que está numa ascensão muito grande. Não sei se já estamos numa segunda onda ou não, isso é uma discussão para os especialistas, para os infectologistas, mas esse fato levou a boa parte do eleitorado de mais idade a não comparecer nem no primeiro e muito menos no segundo turno, não é, com receio da contaminação. O segundo aspecto que eu chamaria a atenção é a reorganização de forças tradicionais, da direita tradicional brasileira. E eu chamo a atenção para isso porque há um discurso, sobretudo por parte de uma intelectualidade mais conservadora, não é, se somando aí à Rede Globo, de construir uma ideia de que existe um novo centro se formando, que seria o DEM, não é, cujo núcleo seria o PSDB e o DEM. Quer dizer, eu quero lembrar aos nossos ouvintes, telespectadores, que o DEM, não é, é o herdeiro do PDS, do PFL e, por conseguinte, da Arena, que foi o partido da ditadura militar. Então, de centro, o DEM não tem nada. Não é? Você é muito, muito assim, de forma muito, como é que eu vou dizer? Muito generosa, pode se chamar de centro-direita. Eu chamo de direita. É direita. E eu quero lembrar também que o PSDB de hoje não é o PSDB do Mário Covas, não é o PSDB do Fernando Henrique, não é o PSDB dessas figuras históricas, né, da social-democracia brasileira, vamos chamar assim. É o PSDB do Dória, né? É o PSDB desse menino que acaba de ser eleito lá em São Paulo, né, que é neto do Mário Covas, mas que politicamente está a léguas de distância da capacidade de elaboração política, né, do seu avô. Então, essa reorganização, né, ficou evidente pelo resultado eleitoral, tanto do DEM, né, ganhou em quatro capitais, como do PSDB, que conseguiu a vitória em São Paulo, e foi muito importante, e deve atrair, né, o PSD, o PP, o MDB, que apesar de tudo ainda é o partido com o maior número de prefeituras, não é, pequenas e médias, e ganhou em cinco capitais. Não são capitais de grande importância. Eu destacaria Porto Alegre e depois Goiânia, mas o MDB continua a ser o partido com maior capilaridade, com maior penetração política nos pequenos e médios municípios. Essa reorganização deve oferecer, provavelmente, um bloco político de direita, não é, travestido de centro-direita ou algo do gênero, para as eleições de 2022. Sai fortalecido nesse sentido. E a necess... primeiro e o último aspecto que eu destacaria como legado aí dessa eleição é a derrota, mais ainda, uma nova derrota do Partido dos Trabalhadores. Não é? Isso precisa ser analisado, e eu acho que cabe mais aos dirigentes do PT, seus militantes, não é, analisar esses dados da eleição para observar o que está acontecendo. O PT simplesmente não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital. Nenhum prefeito de capital. Isso é sintomático, não é? E agora, é também sintomático que os setores que estão no campo da esquerda e centro-esquerda, não é, se reorganizem. Porque, apesar do desempenho muito bom do Boulos em São Paulo, da Manuela Dávila em Porto Alegre, não é, o resultado eleitoral foi muito aquém, não é, do que a gente não que a gente previa, não é, mas do que se poderia analisar dado a campanha eleitoral, etc. e tal. Então, é preciso um reordenamento nesse campo da esquerda e centro-esquerda, visando as eleições presidenciais de 2022.
Eu tenho a impressão de que, ao contrário de 2018, as fake news não foram protagonistas nessas eleições. Elas não tiveram tanta influência no resultado das urnas. O que é que pode ter levado a isso, Henrique? Seria um sinal de revés dessa retórica extremista? Uma escolha mais pragmática dos eleitores?
Olha, Anderson, eu deixei para falar desse extremismo de direita, extrema-direita, fake news, Bolsonaro, nessa questão, porque eu vou levantar uma questão que, do meu ponto de vista, é polêmica, eu sei que é polêmica, e é para isso mesmo, né? Eu já disse aqui no Faixa Livre, e vou reafirmar: o bolsonarismo não é um projeto político, partidário, programático, com lideranças regionais, com, enfim, organizado. Não, o bolsonarismo é um movimento que tem como centro de referência a figura do Jair Bolsonaro, que hoje é presidente da República. E como periferia e forças de apoio, setores nas forças armadas, não é, milícias, não é, enfim, em várias regiões do país, mas naquelas que a gente conhece mais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que tem muita, vamos dizer assim, muita penetração em setores da área de segurança pública e privada, né, das polícias e dos grupos de segurança privada, né, os setores evangélicos neopentecostais, né? Então, assim, esses segmentos, eles não se apresentaram unificados, o bolsonarismo não se apresentou unificado nessa eleição. Portanto, fazer uma leitura de que o Bolsonaro foi derrotado, do meu ponto de vista, primeiro, é precipitado. Segundo, eu considero superficial, porque Bolsonaro participou de algumas campanhas, como a do Crivella aqui no primeiro turno, mas extremamente constrangido. E por quê? Porque a participação dele foi limitada na campanha do Crivella aqui no Rio de Janeiro. Ah, ele apareceu na televisão, pediu voto. É verdade tudo isso. Agora, por que fez isso? Ele sabia que esse processo eleitoral aqui, o Crivella, todas as leituras de dados, desde antes da eleição, apontavam uma rejeição estrondosa do Crivella. Ele não tinha condição de conquistar essa reeleição. Então, quer dizer, o Bolsonaro veio para dar esse apoio porque precisa consolidar e manter a base da Igreja Universal. Não foi mais do que isso. Ah, o Bolsonaro foi derrotado. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: nós tivemos no Rio, por exemplo, outra candidatura como Luiz Lima, que foi mais fiel aos princípios da extrema-direita, conservadorismo e tudo mais, do que o próprio Crivella durante a campanha. Então, quer dizer, é preciso a gente observar isso. Em vários estados, nas mesmas cidades e capitais, você teve dois, três candidatos que disputavam o apoio, a simpatia do eleitorado bolsonarista. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o bolsonarismo não se apresentou unificado. Isso precisa ser analisado antes de dizer precipitadamente que houve uma derrota do Bolsonaro. Ah, você está defendendo o Bolsonaro? Não, muito pelo contrário. Eu não gosto e não acho que é correto e não é honesto intelectualmente construir, não é, análises precipitadas que podem gerar resultados desastrosos. É por isso que o fake news apareceu pouco. Claro, houve o combate do Tribunal Eleitoral? Possível. Tivemos aí alguns casos exemplares que viraram processo. É isso também. Mas, na essência, não houve. O bolsonarismo não jogou um peso organizado, centralizado, para disputar essas eleições. Isso, do meu ponto de vista, explica esse pouco uso do fake news por esses setores nessa eleição. Agora, foi usado fake news na eleição em Recife, o negócio foi muito baixo nível. Tivemos algumas iniciativas em São Paulo também, nesse segundo turno, em relação à candidatura do Boulos e da Manuela D'Ávila em Porto Alegre. São os fatos mais, os exemplos mais marcantes, não é? Mas não na proporção como a gente viu em 2018, é claro.
Falando agora sobre os eleitos nos principais centros do país no último domingo, Henrique. Aqui no Rio, como era esperado, o Eduardo Paes, do Democratas, conquistou uma vitória acachapante contra o atual prefeito Marcelo Crivella. Foram um pouco mais de 64% dos votos válidos contra quase 37% do bispo licenciado da Igreja Universal. Se por um lado nós estamos livres daqueles discursos e práticas nefastas do Crivella, por outro, teremos pelos próximos 4 anos um prefeito envolvido em uma série de episódios de corrupção que colocou o Rio de Janeiro à venda nos 2 primeiros mandatos dele. Você vê alguma vantagem nessa escolha dos eleitores aqui no município, Henrique? O que nós podemos esperar dessa gestão do Eduardo Paes?
Olha, Anderson, eu primeiro quero refutar às vezes aparece, eu vejo aí nas redes sociais, em algumas análises, uma visão um tanto quanto equivocada, do meu ponto de vista, de culpar o eleitor. Então, assim, o eleitor do Rio de Janeiro, o eleitor de São Paulo, o eleitor daqui, de lá, não, o eleitor, ele responde a estímulos, não é? O que você apresenta para ele? Como você se apresenta, o que se propõe, o que deixa de se propor, o que se fala e principalmente o que se faz, né, é que faz com que ele tire as suas conclusões. Evidente, existe par, existe a gente, os estudiosos nessa área de eleição e tudo mais, né, sabem que existem parcelas do eleitorado, minoritárias aqui no Brasil, muito minoritárias, que se enquadram dentro de um perfis ideológicos. Uma parcela pequena de esquerda, alguns dizem que é 5, 10%, outra parcela tão pequena quanto na extrema direita, de 5 a 10%, não é? E o resto, seria um eleitorado que você pode definir uma parte é progressista nos costumes, nas ideias, na parte cultural, mas nem tanto nos aspectos da economia ou da vida, etc. e tal. Você tem o eleitorado religioso, que hoje é muito importante, define eleições. Você tem o eleitorado mais conservador na área de costumes, que não necessariamente é de extrema direita. Então, assim, culpar o eleitor, né, é o pior caminho para se tirar qualquer conclusão. Do ponto de vista do Rio de Janeiro, né, aqui é. Para mim, esse processo eleitoral para os setores da esquerda e centro-esquerda, ele foi perdido na articulação das candidaturas. Não foi nem no lançamento. Foi lá. Essa derrota aconteceu lá. Por quê? Porque era muito evidente, era só analisar as pesquisas de opinião para ver a proporção de rejeição do prefeito Crivella, né? Ele chegava a 55, 60%. Ora, um candidato, mesmo sendo prefeito, que se apresente com esse índice de rejeição, mesmo que ele vá ao segundo turno, ele estará derrotado. E todas as pesquisas apontaram isso e as urnas apontaram isso. Não é? Agora, o que é que acontece? Se você analisa isso, tem essa informação, já se sabia que a candidatura, uma outra candidatura forte seria do Eduardo Paes, não é? Que viria com apoio de diversos grupos empresariais. Não é, com apoio político da Rede Globo, isso tudo estava evidente. O que não estava evidente para as forças políticas de esquerda e centro-esquerda era a necessidade de construir uma chapa unitária. Então, a derrota, do meu ponto de vista, veio por aí, né? E ela acabou sendo desastrosa em todos os aspectos, com esse apoio envergonhado no segundo turno, o Eduardo Paes. Porque uma coisa é o eleitor, né, com as suas limitações, muitas vezes, responder eleitoralmente do ponto de vista emocional. Ah, eu não quero o Crivella de jeito nenhum, porque o Crivella é isso, o Crivella é aquilo. Ele tem as suas razões para isso. Ele se movimenta na vida política a partir da visão que ele constrói, que muitas vezes não tem nada a ver com política. Muito mais a ver com subjetividades. E que são legítimas, são justas. Agora, os partidos políticos que deveriam ser vanguarda, que deveriam estar à frente, que deveriam ter um posicionamento firme, mais uma vez não fazem. E aí a gente tem essa geleia geral que deu mais de 60%, né, ao prefeito mesmo, 67%, se não estou enganado, 65%, ao Eduardo Paes. O que é que isso significa? Isso significa que o senhor Eduardo Paes, mesmo não tendo, com a grande quantidade de votos nulos, brancos e abstenções, não é, ele se sente com uma carta branca para ir em frente e construir o seu projeto. Qual é o projeto? É a continuidade das obras faraônicas, não é? É a continuidade da boa relação privilegiada com os grupos empresariais, com as empreiteiras, com as OSs da vida. Tanto é que ele anuncia um secretariado que não tem nada de novo. Não é? Não tem ninguém novo. Não tem absolutamente uma surpresa nisso tudo. Ele vai manter basicamente a mesma equipe que tem, não é, que o trouxe por dois mandatos aqui no Rio de Janeiro. Então é preciso a gente observar isso com um problema mais sério, né? Porque a crise econômica é muito mais profunda. Agora não tem dinheiro liberado de Copa do Mundo e nem Olimpíadas, não é, para gastar, para queimar a rodo, como teve nas suas duas gestões anteriores. Então, eu creio que a gente não pode esperar nada desse governo Eduardo Paes, a não ser o que ele já fez, não é, os compromissos que ele tem. E o pior, né, essa eleição do Eduardo Paes com essa quantidade de votos, Para além de ser uma resposta ao Crivella e à Igreja Universal e ao conservadorismo que ele representa no plano dos costumes e religiosos e todos os preconceitos, etc. e tal, quer dizer, fortalece o DEM e esse tal de novo centro, né, que é o que a Rede Globo promove aí como a saída política, não é, para o país. Você vê que o discurso lá em São Paulo do Bruno Covas, não é, quando foi no seu discurso de logo depois de eleito, foi dizer que São Paulo rejeita o radicalismo pela esquerda. E do Eduardo Paes no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro rejeita o radicalismo pela direita. O que é que isso quer dizer? Está óbvio, está desenhado que a saída do ponto de vista das elites, das classes dominantes, é manter o programa neoliberal. Não é? É atacar os direitos dos trabalhadores, é reduzir ainda mais a presença do Estado na economia, os direitos sociais, as conquistas sociais, com um discurso palatável. Não dá para ser nem Bolsonaro, nem dá para ser a esquerda. É isso que a gente pode observar.
O que me impressionou, Henrique, é que essa campanha aqui no Rio foi marcada pela antipolítica. Ambos os candidatos só faziam se atacar a todo momento. Quase não houve propostas, especialmente por parte do Marcelo Crivella. Como é que você observou a campanha do segundo turno aqui no Rio, Henrique? Esse tipo de postura dos candidatos não fortalece esses chamados outsiders?
Anderson, a campanha no segundo turno aqui no Rio, que pese em todo o Brasil, foram 2 semanas. Eu acho que o nível político foi mais rebaixado, fora o Rio de Janeiro, foi a de Recife, né? As acusações pessoais, baixarias e outras coisas foram muito grandes. Me chamou a atenção a eleição no Recife, não é? Porque eu imaginava que ali se poderia travar um debate político um pouco mais consistente. Mas não, né? E o incrível é que os dois são primos. Mostra que essa história de, ah, eu sou de esquerda, é muito isso, centro-esquerda é muito relativo, né? O que você tem ali é uma oligarquia da família Campos, né? Misturada com a herança do Arraes e tudo mais, e deformada e deturpada, né? Menos conteúdo, né? Um negócio que não tem nem verniz. E aqui no Rio de Janeiro só restava isso, porque, veja, nós estamos no meio de uma pandemia. Governos que não conseguem dar conta de contratar profissionais de saúde, de ampliar o número de leitos, né, orientar a população. Eu vejo, por exemplo, uma preocupação enorme, as pessoas falam assim: é possível ter, além dos comportamentos profiláticos, né, de lavar a mão toda hora, não levar as mãos ao rosto, de usar máscara, etc. e tal. Quer dizer, o que é que eu posso fazer preventivamente? Existe medicação preventiva? Que tipo de postura deve-se tomar? Não é nenhuma orientação clara se tem. Então, o que que a gente viu? Nem o debate sobre a pandemia apareceu. Muito menos as questões nacionais apareceram. Os dois debates aqui principais, né, tanto da Bandeirante quanto da Rede Globo, mostraram duas candidaturas que partiram para a baixaria, não é? E ficaram nisso, não é? Ficaram nesse nível aí, muito ruim. E, enfim, eu não sei se a gente vai ter condição, né, de produzir coisa melhor, né, com candidatos que vêm desse tipo de perfil político, não é? Cá entre nós, o Marcelo Crivella, apesar daquela baixaria toda e tal, é um cara muito preparado, escolado, não é? Ele não é um quadro da Igreja Universal do Reino de Deus à toa. Com todos os equívocos e erros que ele cometeu na prefeitura, é óbvio. Agora, o Eduardo Paes, do meu ponto de vista, demonstrou um despreparo político, primeiro porque ele caiu, né, nessa armadilha do debate de baixarias, que não lhe interessava, né? Acho que agora nós vamos ter que assistir aí mais do mesmo, com o um agravante do que eu disse antes. Sem recurso na Prefeitura do Rio de Janeiro.
E em São Paulo, Henrique? Ainda que o Guilherme Boulos tenha feito uma bela campanha, propositiva, trazendo de volta a esperança de uma esquerda de verdade, essa vitória do Bruno Covas era meio que esperada, né? Ele contou com a máquina da prefeitura, o PSDB ainda é a principal força política em São Paulo.
Bom, Anderson, São Paulo é uma outra história, né? Eu residi 4 anos em São Paulo, trabalhei 4 anos em São Paulo, uma parte também fiquei desempregado, mas enfim, é uma outra realidade, uma outra loucura, não é? É uma sociedade, não é, muito opressiva, né? Uma cidade muito opressiva, uma cidade de 12 milhões de pessoas, não é? Se movimentando o tempo inteiro, enfim, é muito difícil, é uma realidade. É muito, do meu ponto de vista, muito mais complexa em alguns aspectos. Mas, em termos gerais, eu acho que o desempenho do Boulos foi muito acima do que eu esperava, né? O Boulos chega a 40% dos votos válidos. E isso tem uma repercussão. Ele sai desse processo eleitoral derrotado pelas urnas, mas sai também com certo destaque. Pelo percentual de votos que alcançou em São Paulo, na capital, não é? Depois de um primeiro turno, não é? Em que ele saiu com 20%. Na verdade, ele dobrou a quantidade de votos que obteve no primeiro turno, não é? Então, acho que isso vamos dizer assim, isso aí é inapelável. Agora, era muito difícil essa eleição em São Paulo, por um motivo simples, não é? O Bruno Covas, que é o atual prefeito, foi reeleito, já tinha conquistado quase 33%, quase um terço dos votos válidos no primeiro turno. E os candidatos que ficaram para trás, não é? Os principais candidatos que ficaram para trás, tanto Márcio França e, sobretudo, Celso Russomanno e o Mamãe Falei, que esse sim é bolsonarista, não é? Somavam aí. Mais de juntos, mais de 30% dos votos válidos do primeiro turno. O Márcio França decidiu se abster, mas boa parte do seu eleitorado, né, é um eleitorado conservador, né, do Celso Russomanno nem se fala, e do Mamãe Falei muito mais. Então, a tendência desse eleitorado, desses candidatos, com exceção do Gilmar Tato, PT, que teve até um desempenho bom. Para a situação do PT, era 8,5% no primeiro turno, com exceção do Gilmar Tato, a tendência era a transferência de votos, não é, desses três candidatos derrotados no primeiro turno para o Bruno Covas. É claro que isso aconteceu. Agora, dobrar os votos em São Paulo de 20 para 40% dos votos válidos foi uma façanha, não é? Mesmo com o apoio do PT, enfim, né, isso mostra. Não é que o Boulos foi capaz não só de aparecer como uma liderança, não é, no campo da esquerda, mas também com consistência, debatendo temas, apresentando, contradizendo, não é, a campanha do Bruno Covas, em dados, em informações, em pontos de vista. Então, eu acho que o Boulos sai com sobretudo com uma responsabilidade política muito grande no campo da esquerda. O que é que isso vai representar para 2022? É muito cedo da gente dizer. Eu acho que o tabuleiro político no Brasil mostrou, evidenciou uma série de questões que a gente tratou no primeiro ponto, né? Mas nós temos ainda 2 anos pela frente. 2 anos pela frente significa desgaste do governo Bolsonaro. Vai conseguir enfrentar essa crise? Vai manter e consolidar o seu eleitorado? Do primeiro turno da eleição de 2018. Então, isso tudo ainda está muito cedo para tirar conclusões, definições do que aconteceu até 2022.
Que peso nas urnas teve essa ausência do último debate da TV Globo em São Paulo, Henrique? Vale lembrar aqui para os nossos ouvintes que o Guilherme Boulos foi diagnosticado com a Covid-19 na sexta-feira, poucas horas antes do debate. Você acha que ali ele poderia consolidar essa onda da virada? O Boulos é um ótimo orador, não podemos negar isso.
Olha, Anderson, eu sou muito sincero. Eu sou fã dos debates políticos, acompanho sempre que posso, né? A maioria de todos que aconteceram aqui, nível nacional, Eu sempre acompanho, até por dever de ofício, mas eu não acredito, né, que debates políticos, no, na realidade brasileira, como eles são feitos, são capazes de virar um processo eleitoral. E eu explico por quê. É porque, na verdade, em primeiro lugar, os debates são feitos nas emissoras de TV, você pode reparar, sempre em horários proibitivos, né? Depois das 9h30, 10 horas da noite, onde grande parte da população trabalhadora, né, e do eleitorado, por conseguinte, já está se preparando para dormir, né? Quem trabalha está esgotado, vai enfrentar, né, uma nova jornada no dia seguinte, tem que levantar cedo, e quem não está conseguindo trabalhar está preocupado em ir para a rua para tentar conseguir alguma coisa, enfim. Então, assim, os debates geralmente são acompanhados por esse segmento do eleitorado que acompanham política, né? Eles são importantes para dar o tom da campanha política, campanha eleitoral, geralmente, não é? Mas eu não creio que vá definir, a não ser que a diferença tivesse muito pequena, não é? E você tivesse uma quantidade enorme de pessoas indecisas. As pesquisas não apontavam isso, não é? Com todos os equívocos que essas pesquisas tiveram e sempre apresentam e tal. Não creio que isso fosse definir, não é, a possibilidade de uma virada em São Paulo. Em que pese a gente tem que condenar o fato da má vontade da Rede Globo, não é, em realizar debates em São Paulo, porque o Bruno Covas, coitado, ele é muito insosso, né, politicamente. Muito insosso. É um chuchu 2, Alckmin 2, a missão. E o Guilherme Boulos. É um sujeito muito inteligente, muito astuto, bom orador, não é? E obviamente teria certamente um desempenho provavelmente melhor. Mas eu não creio que isso fosse virar o jogo em São Paulo, não.
Ele se habilita com esse belo desempenho na eleição na maior cidade do país a liderar a esquerda em 2022, Henrique. Você enxerga o Boulos como um potencial candidato à presidência para derrotar o bolsonarismo? Em 2018, o desempenho dele nas urnas foi fraco.
Bom, é aquilo que eu estava dizendo aí, né, no final da minha resposta anterior. Acho que o bolo está muito quente, né, sem nenhum trocadilho, né, o bolo está muito quente para a gente digerir, comer, partir e comer, né. Uma coisa é o desempenho numa eleição municipal e, como eu disse, mesmo derrotado, ele teve uma expressão muito importante na principal capital do país, não é, e mostrou capacidade política de elaboração, de liderar, de articular, não é, com os setores os mais distintos para ampliar a sua votação. Outra coisa é uma campanha eleitoral presidencial que vai acontecer em 2022. Pode ser, não é, que o grande adversário da esquerda em 2022 não seja nem o bolsonarismo, não é, a depender de como vai andar a carruagem da política nacional, da economia, etc. Pode ser que seja esse novo centro que a Rede Globo está promovendo, não é, com a união, com fortalecimento dessa aliança que já existe entre DEM e PSDB, arrastando o velho MDB, não é, e alguns partidos do Centrão. Então, isso é preciso ver. Mas e essa eleição, ela vai apontar também em 2022 um novo desafio. Porque a crise pode chegar a um ponto tão grande que você vai precisar consolidar realmente um campo político eleitoral, pelo menos por enquanto, de centro-esquerda e esquerda, não é? Os partidos e as lideranças vão ter que engolir seus respectivos sapos, não é? E pensar, até se for do ponto de vista apenas estritamente eleitoral, desempenho eleitoral, que se não houver uma unidade do centro-esquerda, não é? E quando eu falo de centro-esquerda, eu falo de Rede, eu falo de PDT, eu falo de PSB, eu falo de PT e PCdoB, que para mim são partidos de centro-esquerda. Essa é uma boa discussão no Brasil. Aliás, é uma coisa que a gente precisa debater mais, né? Os partidos não são seus símbolos, são seus programas e são objetivamente aquilo que produzem. Então, nós temos que avaliar o que cada partido desse produz quando está governando, não é, para poder designar se é de esquerda ou não. Mas, enfim, no campo da esquerda, Notadamente o PSOL, que é um partido que vem se consolidando, sobretudo nas grandes capitais, e alguns partidos nanicos aí que estão muito mal, né, com desempenho muito ruim, por uma política que para mim é de extrema esquerda, né? O PSTU, PCO e outras coisas que estão por aí, mas que não somam, não agregam muita coisa. Então, eu acho que não sei se é o Boulos ou não é o Boulos que vai ser a grande liderança que vai unificar isso. Eu acho muito difícil, não é? Acho que vai ter que haver primeiro um processo, não é? Construção de um programa mínimo no Brasil para enfrentar os problemas da moradia, né, da habitação, da questão da terra, a questão do ensino, da saúde, a questão do transporte, não é? A política econômica, macroeconômica mais geral, se nós vamos continuar com esse inferno de controle de inflação, controle de gastos públicos, que essa receita, essa cartilha neoliberal, entra governo, sai governo, é a mesmíssima coisa. Então, acho que é muito cedo para afirmar isso. Agora, não é cedo para dizer que o resultado dessa eleição municipal aponta cada vez mais a necessidade de reorganização e unificação, pelo menos do ponto de vista político-eleitoral, para 2022, desse campo dos partidos de centro-esquerda e de esquerda numa candidatura unitária.
Eu gostaria que você fizesse uma análise rápida sobre o resultado em três capitais, Henrique, e o desempenho da esquerda nessas cidades. Em Porto Alegre, a Manuela Dávila, do PCdoB, foi derrotada pelo Sebastião Melo, do MDB, depois de despontar no primeiro turno, dava até a impressão de que ela poderia ser eleita. Já em Belém, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, foi eleito, derrotando o bolsonarista delegado Egushi. Agora, em Recife, tivemos a vitória de João Campos, que protagonizou uma campanha vexatória de difamação da Marília Reis do PT à base de fake news. Como é que você analisa esses resultados, Henrique?
Bom, primeiro vamos falar lá de Belém, que foi, não é, a vitória do Edmilson. Não é? Edmilson já tinha sido, Edmilson Rodrigues já tinha sido prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, não é? Rompeu com o Partido dos Trabalhadores, perdão, e foi para o PSOL. Não é? Já tinha tentado outras vezes eleição, se não me engano, nas últimas eleições também, e não tinha conseguido. Eu creio que a pandemia, não é, ela deve ter tido uma influência grande, porque tanto em Belém quanto em Manaus, as principais capitais do norte, não é, nós tivemos efeitos devastadores dessa pandemia do coronavírus, né? O despreparo das prefeituras. Tanto é que o Jader Barbalho, que é o governador, que é do MDB, não conseguiu levar o seu candidato nem para o segundo turno em Belém, né? Então, eu creio que a vitória do Edmilson se dá, pelo do Edmilson Rodrigues em Belém, se dá também porque já existia uma certa experiência do eleitorado daquela capital com o governo anterior, não é, na época era do PT, com o próprio Edmilson na sua cabeça, não é? Então, eu creio que isso facilitou, se é que a gente pode dizer assim, o bom desempenho do Edmilson no primeiro turno e a vitória no segundo turno. Em relação a Porto Alegre, agora vamos para o extremo sul, Porto Alegre me parece uma cidade sempre muito dividida, né? Tem um eleitorado conservador muito grande, que é herança aí de determinados períodos da vida política brasileira, né? Tem a ver um pouco também com a migração, influência de ideias de direita, de extrema direita, enfim, é uma coisa mais, precisa ser analisada mais profundamente, não é? Mas tem um outro lado, que é o lado popular, né? O PT, por exemplo, sempre teve muita expressão, teve prefeito, teve governador do estado no Rio Grande do Sul, né? Já tem uma tradição de esquerda ali. E a Manuela Dávila também se destacou. Ela é uma mulher muito articulada, jovem, muito articulada, muito capaz, né? E do PCdoB, e se destacou. Mas já no final do primeiro turno, quando se imaginava que a Manuela chegaria em primeiro para disputar o segundo turno, ela já sai um pouco em desvantagem. Então, o Sebastião Melo vai, agrupa do MDB, agrupa esses setores conservadores em torno de si no segundo turno e consegue, não é, consolidar sua vitória no segundo turno, apesar de ter sido um bom desempenho, né, um excelente desempenho da Manuela Dávila. Aliás, talvez uma exceção, não é, ao desempenho das candidaturas do PCdoB no Brasil inteiro. E em Recife, acho que o que a gente assistiu foi muito ruim, eu até comentei um pouquinho antes, muito ruim, porque dois candidatos no campo do centro-esquerda não conseguiram produzir um debate político de bom nível. Conseguiram produzir uma das piores campanhas eleitorais do segundo turno. Fake news, baixaria de lado a lado. Eu não vou entrar no mérito quem disse, quem deixou de dizer, mas quem acompanhou minimamente a campanha, os debates, observou que o nível foi muito baixo. Isso é muito preocupante, porque aqueles que têm, de fato, honestamente, a convicção de que é preciso unificar os setores da esquerda e de centro-esquerda para enfrentar o que virá daqui por diante, seja nas ruas, seja nas urnas, não podem aceitar de forma passiva o que aconteceu em Recife. Isso deixa marcas, isso é péssimo e mostra que o debate, se ficar restrito politicamente, a interesses de oligarquias locais, ele vai para um nível extremamente baixo e não ajuda em nada a construção de uma alternativa para o Brasil.
Henrique, te surpreendeu o fato de o PT não ter conseguido eleger prefeitos em nenhuma capital do país? Nem mesmo aqui em São Gonçalo, um dos maiores colégios eleitorais do estado do Rio, onde o Dimas Gadelha tinha algum favoritismo, o Partido dos Trabalhadores chegou à vitória. Qual o seu diagnóstico para essa derrocada do PT?
Olha, Anderson, essa questão que você levanta do Partido dos Trabalhadores, em primeiro lugar, eu acho que até disse na primeira resposta aqui à pergunta de você, da sua pergunta, é que um dos grandes derrotados, talvez o maior deles, nessa eleição, isoladamente, tenha sido o Partido dos Trabalhadores. E eu não estou comemorando, não é, ou lamentando, é só você pegar os fatos. Um partido da importância do PT, não é, que teve 3 governos e meio, vamos considerar assim, né, 2 do Lula e 1,5 da Dilma, na presidência, que teve vários governadores, prefeitos de capitais, e chega em 2020 com esse resultado eleitoral. Quer dizer, se ele não for capaz de fazer uma análise do que está acontecendo, uma análise honesta, transparente, democrática, pensada com as suas bases, não é, fazendo com que as pessoas opinem, vai se complicar, vai ficar cada vez mais complicado, não é? Eu nem quero mais falar de autocrítica, porque, na minha opinião, acho que crítica e autocrítica são ferramentas da esquerda, não é? Quem não aprendeu com isso, lamento, não é? Vai insistir nos erros e nas bobagens que cometer. Alguns podem dizer: não, mas o PT abriu mão em diversas capitais de sair com candidatura própria. Não é, como Porto Alegre, por exemplo, cedeu a cabeça de chapa para o PCdoB, para Manuela Dávila, o Rosseto ficou como vice, em outros lugares também poderia ter lançado e tudo, e não fez. Olha, eu creio que isso já é parte de uma meia-análise, né, de que, na verdade, outras lideranças estão surgindo por fora do PT, outros partidos estão se expressando, estão tentando captar, não é, os problemas da realidade brasileira, do povo brasileiro, não é, e lançando programas, lançando suas propostas dentro das limitações desses processos eleitorais, e outras estão conseguindo desempenho eleitoral que, se não é excelente, maravilhoso, realmente não foi. Ninguém no campo do centro-esquerda, esquerda, teve um resultado excepcional, não é? Você vai ver, no bloco do Ciro Gomes teve uma vitória muito apertada em Fortaleza, não é? Na própria capital, onde politicamente se afirma o clã Ciro Gomes, eu nem chamo de oligarquia, mas de clã, né? Uma vitória muito apertada. Venceu, se não me engano, em Aracaju, né? Foi reeleição de um prefeito do PDT, e seus aliados do PSB, que venceram em Maceió e no Recife, que com candidatos que pertencem a oligarquias locais, né? Avançou aqui, perdeu acolá, não teve um desempenho tão grande. Mesmo o PSOL, que cresceu, teve um número de vereadores muito grande aí nas capitais, um bom desempenho do Boulos no segundo turno em São Paulo, mas a gente não pode dizer que isso foi um grande desempenho, não. Agora, o PT foi um, desculpem os amigos petistas, foi um arrasa-quarteirão. E isso tem a ver, essa possibilidade de autoavaliação tem a ver com a necessidade de renovação. É preciso que novos quadros surjam, que o debate seja feito, os partidos se renovam assim, né? Possivelmente, essa direção que criou, que fundou, que construiu o PT, consolidou o PT no poder, no governo, ela já não dá mais conta de dar respostas, muito menos o Lula, né? Então, o PT está diante desse dilema. Ou ele avalia com profundidade e honestidade o resultado da eleição, né? Ou provavelmente ele vai cada vez mais capenga para 2022.
Henrique Acker, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Bom, Anderson, eu vou me despedir. Eu sei que o nosso tempo é curto, o tempo de vocês muito mais aí. Mas eu acho que para fazer a análise desse processo eleitoral, acho que está cada vez mais evidente, né, que é preciso buscar compreender mais a miúde o que é a realidade política no Brasil, né? Você tem partidos muito pouco consistentes, né, lideranças que são assim de momento, né, programas que são tão lá registrados em cartório, mas que não determinam absolutamente nada, bancadas de partidos que, na verdade, são alugadas para fazer lobby, né? Então, há muita inconsistência política, né? Inclusive na definição de que campo estão tais e quais partidos, para que a gente possa fazer uma análise. Não é fácil analisar a vida política no Brasil, né? Mas eu quero, apesar disso, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui com vocês no Faixa Livre. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.